Para podermos aprofundar ainda mais os nossos trabalhos, vamos prosseguir um pouco mais com a vida de Chuck. Agora, despertando a curiosidade do menino, falando dessas coisas sobre o quarto, ele realmente está decidido a ir até lá.
What's in there between my hands? My brain. No, that's not exactly what I mean. What's in there right between my hands right now? I don't know. All the people you know? I guess. Just the people you know? Everything you see. Everything you know. The world, Chuck. Planes in the sky, manhole covers in the street. Every year that you live, that world inside your head will get bigger and brighter and more detailed and complex. You will build cities and countries and continents, and you will fill them with people and faces, real and imagined. You understand? Don't stop there. You fill the whole thing with everyone you ever meet, everyone you ever know. Everyone you ever just imagine. It'll be a whole universe right between my hands. You contain multitudes. So, what happens to that universe if someone, I don't know, hits a patch of ice and goes off an overpass, or don't worry too much about those things. Just remember that you contain multitudes, Chuck. Isn't that wonderful?
It happened at the grocery store down the street in public, which was a little undignified, but at least it was the kind of death where people can safely say,
"Thank God she didn't suffer."
The other standby,
she had a long, full life.
That lady who was in here a few weeks ago, the one who died, where was she when it happened?
It's a little creepy, kid.
She was my grandma.
She was getting a loaf of bread, pulled down almost everything on the shelf when she collapsed. I'm sorry if that's too much information.
Professora, explica para o menino o poema de Walt Whitman. O que é conter multidões? A explicação, o menino vai entender segundo seu alcance, seu discernimento, suas interpretações, não é? Ele quer saber o que acontece quando a pessoa morre, com essas multidões, com esse universo que ela disse que nós temos em nós, o universo inteiro que cada um de nós tem. E ela diz a ele para não se preocupar com isso. Esse não se preocupar com isso faz sentido para ela, para o mundo dela, para tudo que ela imagina que o menino vai viver. A pergunta dele traduz muito da vivência dele dentro do universo dele. No universo dele, esses limites fazem sentido e vão conversar com todas essas construções. Depois temos uma cerimônia típica judaica, né? No judaísmo, quando a pessoa vem a falecer, nós não a vemos mais, para que possamos guardar os momentos bons que tivemos e não a imagem que ali se apresenta, que já não é mais aquela pessoa. Por isso, então, a cerimônia é feita daquela forma. Mais um elemento na vida desse menino. Ele fica agora ele e o avô. E nesta convivência dele com um avô que já tem suas questões, seus muitos problemas, o menino rapidamente começa a entender que agora ele precisa buscar caminhos. Isso se mostra claramente logo depois, quando ele volta ao supermercado, onde a avó faleceu, e quer saber o que houve. Ele começa as buscas dele. A obra nos mostra como ele faz para buscar suas respostas, para saber o que acontece, o modo como ele procede. Isto é muito rico, principalmente quando na parte final, como vimos no início, uma vez que o filme é de trás para frente, temos o apagar de tudo, não é? E aquela necessidade de reconhecimento, do aplauso, de todos que conviveram com ele agradecendo e tudo mais. Isso ele aprendeu desde cedo. Ora, não contemos multidões? Não somos o próprio universo? Então, razoável entender que, entre outras coisas, há todo aquele agradecimento pela passagem dele e pela construção, pelo universo que ele propiciou existir. E a resposta final dele é uma resposta que já Berkeley há muitos anos havia anunciado, que terminaria com ele. Mas nem sempre é assim. Para algumas pessoas, o universo continuará, de várias formas. O Otávio Paz tem um texto muito bonito, O Ramo e o Vento. Nesse texto, o Otávio, como sempre, olhando para a existência, olhando para os desdobramentos da vida, ele diz: canta na ponta do pinheiro um pássaro retido, trêmulo, no próprio gorjeio. No ramo, a flecha ergue-se, desaparece entre as asas e em música derrama-se. Vejam que o pássaro, lá na ponta do pinheiro, vai desaparecer. E ele vai desaparecer como? Mudando-se em música. Essa é a forma como o pássaro de Otávio Paz desaparece. O pássaro é então uma centelha que canta e queima-se viva em uma nota avermelhada. Levanto os olhos, e ali eu não vejo nada. Silêncio sobre aquele ramo, sobre o ramo agora quebrado. O mundo de Otávio Paz se reporta ao mundo que estamos vendo do pequeno Chuck, ao mundo que se faria de Chuck. O mundo de Otávio Paz é um mundo de continuidade, para além dos elementos. O mundo de Chuck é um mundo que termina. Ou será que teremos alguma novidade agora diante do que nós veremos?
Not us a date or anything. I'm going out with Dougie Wentworth. You know that, right? Yeah. But that doesn't mean we couldn't show them some cool moves. I really want to. Do you? I don't know. I'm a lot shorter. I think people will laugh.
Fair age of 39, and while his mind was still working, mostly, Chuck told his wife the truth about the scar on the back of his hand. When they'd first started dating, he told her he'd gotten it from a boy named Doug Wentworth, who was pissed about him dancing with his girlfriend at a middle school formal and pushed him into a chain-link fence outside the gym.
I lied about that, though.
Oh my, a man of secrets, even still. What happened, love?
When our fabulous dance was over, I was sweaty and I was so hot. I felt like my cheeks were gonna catch fire.
You were great.
Thank you.
What a start.
All I wanted in that moment was just darkness.
Cool
there. And to be by myself. millions of stars that night. Millions of them. And millions more behind them. And sure, maybe they were just math. But they also danced. I know. Because I saw one of them. And I remember thinking, the universe is large. And it contains multitudes, but it also contains me. And in this moment, I am wonderful. And I have a right to be wonderful.
He doesn't offer more, because the scar was important for another reason. It was part of a story he couldn't tell. Even though there was now an apartment building on the site of the Victorian house where he had done most of his growing up. The haunted Victorian house.
No reason. Funny thinking, I guess.
The scar meant more, so he had made it more. He just couldn't make it as much more as it really was. That made little sense. But as the glioblastoma continued its blitzkrieg, it was the best his disintegrating mind could manage.
A intimidade humana pode ser fragmentada. Ela pode ser realizada em partes, aos pedaços, aos poucos. Chuck consegue exercer parte dela em determinados momentos, protelando, adiando, recuando. Isso é possível ser feito? Ou estamos apenas considerando em uma ficção? O que o consultório nos mostra? Mostra que algumas pessoas, sim, têm isso. Elas abrem compartimentos de suas intimidades, trechos de suas intimidades, preservam outras partes para outras formas, outros modos. Uma das questões aqui importantes é que isto não obedece uma linearidade exata e também uma sabedoria por parte de quem faz isso, de tal forma que tenha o controle e que saiba exercitar isso plenamente. Não é assim que isso se passa. Há muitos atrapalhos, há equívocos e há situações paradoxais em torno disso. Vamos ver algumas delas. Eventualmente, Chuck pode estar com a mulher que ele ama, e com quem ele terminará a vida agora? Que é o que de fato se passa na obra. No entanto, talvez seus maiores segredos e sua parte maior de intimidade nunca foi exercido com ela, mas sim com uma menina que ele conheceu na escola, com quem ele dançou a primeira vez. Essa, com quem ele ficou minutos, dias apenas. Por vezes ele conseguiu abrir para ele mesmo a intimidade. Talvez para ela, não. Isso às vezes até é irrelevante para quem é aberta à intimidade. Por vezes é muito mais importante como ela se expressa a intimidade do que propriamente com a esposa com quem ele viveu anos e anos e amou muito. Isso não é algo que na nossa época costuma ser aceito placidamente. Na clínica, o que temos em torno disso é uma incompreensão muito grande. Algumas pessoas que se magoam profundamente porque morreu determinada pessoa com quem elas conviveram muitas décadas, e então chega à mão delas uma carta que esta pessoa escreveu para uma antiga namorada, coisa de encontros colegiais. Ela até sabia da existência, sabia que havia tido um flerte, um relacionamento, algo juvenil de um verão. No entanto, o que ela lê nesta carta coloca uma intimidade desta pessoa que ela até tinha ideia da existência, mas não com a profundidade que a carta mostra. A carta mostrou mais. Em 20, 30 linhas, mostrou muito mais da intimidade desta pessoa que agora não está mais com ela, que faleceu, do que toda uma vida partilhada, filhos juntos, netos por vezes. Como eu disse no início, uma sociedade industrial e de serviços, ainda hoje, outubro de 2025, terá muitas dificuldades de se aproximar de um fenômeno como este. A intimidade vai muito além das nossas réguas atuais, das nossas medições atuais. E é para poucos, neste momento, a vivência profunda dela. Há muitos lugares nos quais essa intimidade ela é oferecida em bandejas de prata, sendo elas mesmas em ouro, como um produto a ser consumido em uma iguaria, algo muito raro, e alguns iludidos de que terão isso, acabam entrando em elementos de uma superficialidade imensa. Como são os relacionamentos afetivos da nossa época? Eles abrangem as intimidades? Ou eles abrangem panfletagens, seduções, idealizações? Sendo que no primeiro conflito, no primeiro problema de casal que nós vemos nos nossos consultórios, o que milhões fazem? Uma crise de um ano não resiste, às vezes, um casamento, uma união. Uma interseção que era sólida, aparentemente sólida, com filhos, com projetos de vida, vai tudo para o ar. Que intimidade é essa que se faz de maneira tão apressada e leviana, que não resiste aos pequenos problemas, às vezes grandes, da vida? Não era ela que deveria ajudar em momentos assim, mas a intimidade que ali é uma intimidade de papel, voa com o vento. Não suporta. Não suporta a tolerância, suporta a renúncia, não suporta a frustração, não suporta o aprofundamento, não suporta a transcendência. Que intimidade é essa? É possível chamar isso de intimidade? Esse é um dos nossos dilemas. E nesta obra nós vemos um trecho disso nesta ilustração que acabamos de ver. O Otávio Paz, prosseguindo a história do pássaro que se transforma em música, nos diz: cantam as folhas, dançam as peiras na pereira, gira a rosa, rosa do vento, não da roseira. Cantam as folhas, um pássaro que se transforma em canção, em música, faz cantar folhas, ele faz dançar as pereiras. E ainda o pássaro, o já é uma outra coisa. E faz diferença se é uma outra coisa ou ainda é o pássaro? Bom, para o homem de 2025 ainda faz, que tem esse eu rochoso, antropocentrista, numa sociedade de espelhos, para ele pode fazer sim uma grande diferença. Mas Otávio Paz diz: a alma humana talvez não tenha nada a ver com isso. E em breve, dependendo dos aprofundamentos que a humanidade tiver, também não terá. Nuvens e nuvens flutuam, escreve Otávio Paz, adormecidas algas do ar. Nuvens, adormecidas algas do ar. Com elas, todo o espaço gira. De ninguém. De ninguém. Energia. Nuvens então flutuam, nuvens giram, adormecidas, algas do ar. Com elas todo o espaço gira, de ninguém. Esse conceito de ninguém, hoje, 2025, nós entendemos, não é? Na nossa sociedade de homens, quando olhamos para o espaço sideral, ou quando um poeta como Otávio Paz, um dos nossos mais importantes escritores latino-americanos, nos diz: olhem, estou fazendo uma alegoria, uma poesia. Então, nesses espaços, podemos considerar algo como sendo de ninguém. Ou quando olhamos as estrelas no céu à noite e dizemos: as estrelas, de ninguém, de todos nós, de ninguém. No espaço da intimidade profunda, muito profunda, lá onde a alma se encontra, lá onde o espírito consegue ultrapassar barreiras atávicas, históricas que o ser humano colocou para si mesmo. Há lugares existenciais de ninguém. Lá onde os pássaros se transformam em música. Lá onde um contador, caminhando por uma praça, ouvindo o som de uma bateria, se solta na intimidade plena. Lá existem lugares de compreensão. É provável que cada ser humano já tenha tido seus momentos disso. Às vezes muito rápidos, nem reconheceu. Mas é provável que já tenhamos vivências quanto a isso. Tudo é espaço, escreve Otávio Paz. Vibra a haste da papoula e uma, nua, na corcova do vento, da onda, ali voa. E ele termina nos dizendo: eu nada sou. Corpo que flutua, luz, aragem, tudo é do vento, e o vento é o ar que está sempre em viagem. Vou repetir: eu nada sou. É um corpo que flutua, luz, aragem, tudo é do vento, e o vento é o ar, sempre em viagem. Belíssimo exercício da intimidade de um dos nossos mais queridos escritores, Otávio Paz.
Chuck's grandpa, his Zadie, died of a heart attack 5 years after the fall fling dance. Chuck was a junior in high school, singing in a band and dancing like Jagger during the instrumental breaks.
He made all the arrangements himself. Came in a few weeks ago just to make sure everything was to the letter, which I thought was strange. Not many people bother to do that. Most people, they come here once to set it all up. They aren't anxious to come back again. Next time I see them, they're in their Sunday best, if you get me. He was a great man and a good friend. He's been doing our books for 23 years and saved our skin more than once when the tax man was coming.
So, do I owe you any money?
Not a penny. He took care of that too. Settled his tab that same visit. You know.
Albie left him everything, more than enough to pay for his college education, and later on, the sale of the Victorian paid for the house he and Ginny moved into after their honeymoon in the Catskills. He flatly refused to move to Omaha to live with his mother's parents.
Look, I love you guys,
he said,
but this is where I grew up and want to stay till college. I'm 17, I'm not a baby.
So they, both long retired, came to him and stayed in the Victorian for the 20-odd months before Chuck went off to the University of Illinois. In this room, Chuck's grandpa had seen the Jeffries boy, body broken by the car. He'd seen Henry Peterson hanging from the ceiling. He'd seen his own wife lying dead. And likely, Chuck supposed, perhaps the night Chuck had stolen his keys, Albie had even seen himself, crumpled to the floor, still clutching his upper arm. "It's the waiting," he'd said. "That's the hard part." Now, Chuck's own waiting would begin. How long would that wait be? Exactly how old was the man in the hospital bed? There was a final bip from the unseen monitor, and then that was gone too. The man did not fade, as ghostly apparitions did in the movies. He was just gone, insisting he had never been there in the first place.
"He wasn't,"
Chuck thinks.
"And I will insist he wasn't. And I will live my life until my life runs out. I am wonderful. I deserve to be wonderful. And I contain multitudes."
Final muito bonito, muito repleto de citações. Os avós não queriam que o menino acessasse esse aposento. Então, o que diziam para ele? "O chão está podre, só você não pode pisar lá." Vocês observaram quando ele abre a porta. Ele pisa com cuidado para ver se o chão está firme, o chão da intimidade, o chão de um lugar que, ao acessar, ele terá contato com as coisas profundas da vida dele, com revelações que no cotidiano ele não tem. O avô fica muito impressionado e observe onde está a intimidade: é um quarto, um aposento da casa. Nada ali dentro a não ser a própria intimidade. O encontro com a própria pessoa, com o futuro, com o destino dela. Diferente do que houve com o avô, o menino, que aprendeu muito com esse avô, que traduzia as coisas em números, mas para o menino não era assim, e o avô respeitou que ele não fosse assim. Ele, quando entra nisso e tem contato com a própria intimidade, ele diz: "Não, eu não quero isso. Eu vou viver a minha vida cada dia, vou seguir a minha história, vou fazer diferente. Não quero isso." Se afasta, vocês viram, ele deixa a porta aberta, não é? E vai embora dali. A intimidade vivenciada por uma pessoa não quer dizer que obrigatoriamente devemos seguir o que ela nos diz. Como qualquer outra coisa em nossas vidas, ela é mais um endereço, como nossas emoções, como nossas intuições, como nossas buscas, como as nossas relações. Ela é um espaço riquíssimo. No entanto, ela não tem autoridade para nos dizer: faça isso, faça aquilo. Nós temos. A vida tem. E a escolha desse garoto foi: eu vou viver, eu não vou me preocupar que aos 39 anos estarei nesta cama e vou morrer aos 39 anos. Não. Eu tenho multidões dentro de mim e posso fazer isso. E fez. Ele viveu assim. Enriqueceu assim. Algumas pessoas muito desabituadas a isso, ou desautorizam completamente, nem sabem o que é direito à intuição, ou quando encontram com ela ficam assustados. E não há nada a se assustar com a intimidade. A intimidade, muitas pessoas nos trazem no consultório. A moça nos diz que 3 anos antes de se casar e ter os 2 filhos que agora ela tem, algo dentro dela mostrou a ela que não era com esse homem que ela deveria seguir a vida dela. E de uma maneira muito profunda, como poucas vezes ela teve um contato assim, ela entendeu, mas preferiu fazer diferente. E hoje ela não é infeliz por causa disso. Talvez não fosse um caminho que de fato ela devesse ter escolhido, mas ela está bem neste caminho, como muitos caminhos podem ser. A intimidade nos mostrará um reconhecimento, mas não quer dizer um impedimento para outras coisas que podemos fazer. Portanto, a compreensão profunda dela nos dá mais um elemento que amplia a existência, não a reduz, nos dá mais ferramentas, nos abre os horizontes e torna muito mais rica a experiência da existência. É nesse sentido que trabalhamos aqui esse evento chamado, esse estudo chamado intimidade. Um estudo sobre amorosidade, como vocês viram ao longo do caminho, e graça, a própria transcendência diante das questões da vida.